Nós distribuímos aí a folha número 4, mas nós ainda estamos terminando, dentro de poucos instantes, só temos quem já está com a folha 3, é só alguns itens no finalzinho que nós estamos completando no capítulo 3 para partir para o capítulo 4. Então nós estamos em Rute 3, estamos em Rute capítulo 3, e nós temos falado nas últimas aulas sobre esta iniciativa que Rute tomou para mostrar para Boaz que ela queria a cobertura dele, né? Ela foi e pediu para ele cobri-la com a sua capa, né? Versículo 9. Então vamos só retomar desse versículo para a gente pegar a linha, né? Rute 3, versículo 9. Perguntou ele, quando ele acordou de noite e viu que tinha uma mulher deitada aos pés, imagina um susto, ele pergunta: quem és tu? Disse ela: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então nós estamos falando sobre a iniciativa de Rute, orientada por Noemi, essa relação entre o povo que tem história com Deus, mas que está estéril, que está frustrada, Noemi, mas ela tem a chave para mostrar para Ruth como ela deve fazer. Tem uma relação muito interessante que eu creio que Deus vai fazer, cumprir na prática nesses últimos dias para a formação da noiva, né? Ruth, que é a gentia, que não tem conhecimento anterior, mas que tem um coração apaixonado, e Noemi, que tem todo o conhecimento do plano de Deus, tem todo o conhecimento da história, dos caminhos de Deus, mas que está frustrada, perdeu o marido, perdeu o filho, está amargurada. Então, a união dessas duas partes vai trazer à luz a noiva, e ela dá a orientação para procurar Boaz. Então, ali ele pergunta: quem és tu? E ela fala: eu sou tua serva, estende a tua capa, porque tu és o remidor, você é o parente mais próximo. Temos falado que Boaz não era cunhado, ele não tinha obrigação. Ele não tinha obrigação. Esses detalhes vão aparecer mais no desenrolar dos próximos versículos. Versículo 10: disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Então, se ela tinha algum temor, se ela estava com medo, com certeza ela estava com medo, ela estava correndo risco, falamos sobre isso também, né, que é um risco, ela estava assumindo um risco, mas agora ele fala com ela, ele assustou de vê-la ali à noite, mas sabendo quem ela era, sabendo o propósito. No mesmo instante, Boaz sabia que Ruth estava ali temerosa de ser rejeitada, temerosa de ser rejeitada, como, né, naquele propósito dela, ele não tinha obrigação. Então, a primeira coisa que ele faz é colocá-la em paz, colocá-la sossegada, falar assim: olha, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Ele não vai usar, falar assim: olha, tudo bem, eu vou te tratar com cuidado, mas não me interessa, ou como que você está fazendo isso, você não sabe o que está colocando em risco a minha reputação. Ele não fala nada disso, ele fala assim: bendito, ele abençoa, ele agradece, ele fala que ela melhor fizesse a tua última benevolência do que a primeira, visto que não fosse após jovens que é pobres que é ricos. Ou seja, ela podia ter procurado uma outra solução para o problema dela. Sabemos que a outra solução para ela era difícil também, mas do ponto de vista dele, ele que via, nós terminamos a aula passada falando de como o noivo, no livro de Cantares, como ele fala da noiva. Não somos só nós, a noiva, que sabemos que não temos dignidade, sabemos que somos pessoas que não temos direito de sermos a noiva de Jesus, mas não somos só nós que falamos do noivo, de como ele é belo, de como ele é maravilhoso. O noivo fala da noiva, isso é uma coisa que enche o nosso coração. Quando você lê Cantares, lê aquelas passagens, e tem outros lugares na Bíblia onde Deus fala da sua noiva. Então, Boaz, ele enxerga, desde o início, ele enxergou em Ruth não uma viúva, não uma moabita, não uma pessoa que não tinha chance, não uma pessoa pobre catando espigas. Boaz sempre enxergou em Ruth alguém diferente. Ele viu as qualidades. Deus, na verdade, qualquer qualidade que nós temos, foi Jesus que plantou em nós. Mas ele vê as qualidades, ele vê o chamado, ele vê o que Deus está implantando. Nós olhamos para nossas falhas, nós olhamos para nossas incapacidades, mas Deus olha para aquilo que Jesus plantou em nós, amém? Ele olha para, você fala, eu não tenho nada, mas Deus enxerga uma outra coisa. Ele enxerga boas qualidades em você? Não, ele enxerga o que Jesus, é uma vida trocada, uma vida substituída. Ele enxerga o que Jesus plantou em nossas vidas. Então, ele vê e ele agradece. Então, mais uma vez hoje, enquanto eu meditava, eu fiquei impressionado. Nós vamos partir agora, né, as últimas aulas foram focalizadas em Ruth, né, a iniciativa que ela tomou, ela precisou tomar uma iniciativa. Agora o foco muda, e agora, né, se fosse um teatro assim, né, o holofote agora está sobre Boaz. Nós vamos agora olhar para Boaz, as iniciativas que ele vai tomar. Mas eu quero mais uma vez enfatizar essa ligação. Boaz não poderia ter tomado as iniciativas. Boaz vai entrar em ação, né? Ele vai falar com Ruth, olha, não se preocupe, deixa comigo, o resto é comigo. Então agora Ruth não precisa fazer mais nada, ela vai voltar para a casa da Noemi, ela vai ficar lá, ela não vai nem presenciar. Ruth não está presente no capítulo 4 quando Boaz vai resolver a situação. Agora está nas mãos de Boaz. E em quem melhor poderia estar a nossa situação? Amém? Em quem melhor poderia estar? Nós podemos esperar, mas é difícil. Inclusive, já quero chamar atenção para isso. Vamos pular ali só para versículo 18, capítulo 3. Né, quando Noemi fala com Ruth, ela fala assim. Disse Noemi, espera. Você gosta dessa palavra? Espera, minha filha. Agora, eu quero falar com vocês rapidamente, quero chamar atenção para dois períodos de espera, né? Tem até mais, né? Tem Ruth lá em Moab, mas eu estou falando só sobre esse período aqui. Ruth teve que esperar um bocado. Ela casou com o filho, com Malon, né? Malon era o marido de Ruth, né? Filho de Noemi. Então ela casou, falou que ficaram 10 anos em Moab, a Bíblia não fala quantos anos depois de estar em Moab ela casou, então não sabemos se ela estava casada 10 anos, ou 9 anos, ou 8 anos, qual período de tempo que ela ficou casada, mas ela ficou vários anos casada com Malon, na terra de Moab, e não teve filhos. Então ela já estava esperando, porque a grande esperança, a grande expectativa de qualquer mulher é ter filho. Então ela já esperou lá, né? Agora nesse período aqui que nós estamos vendo na volta para Israel, ela esqueceu de si mesma, está cuidando de Noemi. Então foi um período de pelo menos 2 meses que nós temos aqui entre o início da colheita e o final onde nós estamos agora. Então pelo menos 2 meses ela está esperando, mas é uma espera, presta atenção, tem vários tipos de espera na nossa vida. Em vários tipos. Até agora, Ruth está esperando, mas ela não está preocupada com ela mesma, ela não está pensando, ai, como é que eu vou fazer para conseguir um marido? Não, provavelmente ela lembrava disso, quem sabe até chorava à noite, mas a atenção dela está para resolver, para abençoar, para cuidar da Noemi. Então, ela está esperando, mas ela não tem nada concreto diante dela, ela não tem uma expectativa concreta, ela deixou tudo nas mãos de Deus. Então existe um período, existe um tipo de espera na nossa vida em que não tem nada concreto. Você sabe que um dia nós vamos estar com Jesus no céu, sabemos que tem muitas coisas que vêm um dia, mas não tem uma coisa específica, eu estou aguardando isso para dentro de 2 dias, de 3 dias. Agora, pela história aqui, nós sabemos que Ruth, nessa parte da história, ela vai ter que esperar de um dia para o outro. Ou seja, ela vai dormir à noite lá na eira, e Boaz fala com ela, espera que eu vou tomar conta da situação. Mas eu estava pensando, a Bíblia não diz, mas eu estava pensando, entre aquela espera, cada parte tem sua dificuldade. É difícil esperar sem ter uma coisa concreta. É difícil. É muito difícil você não ter perspectiva. Agora, a ansiedade, a tensão de quem está esperando, agora quando Boaz fala assim, volta para casa, eu vou resolver a sua situação, você percebe que agora sim a Ruth tá ansiosa e não sabe o que vai dar, porque tem um outro remidor mais próximo do que Boaz. E Boaz diz, agora volta para, vamos pegar mais na sequência para pegar os detalhes. Então, versículo 10, melhor fizeste a tua última benevolência. Você não foi atrás de jovens, ela podia ter escolhido outra solução. Agora, minha filha, versículo 11, não temas. Ele sabe que ela está tensa, ele sabe que ela está preocupada. Não temas, tudo o que pedires eu te farei. Então, isso é o ponto essencial da história. Ruth precisava tomar uma iniciativa. A mulher tem coisas que a mulher precisa fazer. Nós sabemos hoje, né, tenho comentado aqui, tanto na aplicação, isso aqui tem uma aplicação natural e uma aplicação espiritual. A aplicação natural é que a mulher tem uma função importante, mas ela não pode ser a líder, ela não é a que toma conta. E a pergunta é, Ruth não estava indo além do papel dela em tomar essa iniciativa? Boaz não pediu ela em casamento, ela que foi. Mas isso que ela fez foi necessário. Foi necessário. Se ela não faz isso, Boaz não entra em ação. E nós temos uma situação hoje, né, aquele livro que expressa no título O Silêncio de Adão, nós temos uma situação hoje onde os homens, os maridos, os pais não estão assumindo a sua posição diante de Deus. Eles não estão fazendo nada. O título, mesmo quem não leu o livro, você pode lembrar bem da história. O Silêncio de Adão, de que fala esse livro? Fala que lá está Eva e a serpente conversando lá no Jardim do Éden, determinando o futuro da raça humana. E cadê Adão? Cadê Adão? Aonde Adão está? Ele estava ali, porque quando ela pegou a maçã, ele estava bem do lado dela para pegar. Adão estava, mas ele não assumiu a sua posição. Ele não falou, olha, Deus falou, imagina, de jeito nenhum, não. Ele não tomou a sua posição. Adão foi omisso. Eva conversou, Eva caiu no engano de Satanás, Eva colocou a raça humana nessa desgraça e toda. Mas e Adão? Onde Adão estava? Então vocês percebem que as duas partes têm culpa, as duas partes. Então hoje, se o homem está omisso, o homem é culpado? É culpado, mas existem certas coisas que a mulher precisa fazer, e existem certas coisas que a mulher não deveria fazer. Então essa história mostra que Ruth agiu quando ela precisou agir e ficou esperando quando ela precisava esperar. E para liberar Boaz, para ele tomar a sua ação, para ele tomar a frente, resolver a situação, nós vamos resolver tudo isso, eu tenho um remidor mais próximo que eu, mas deixa na minha mão. E a própria Noemi dá testemunho e fala assim, olha, fique calma minha nora, você pode ficar tranquila, porque esse homem não vai descansar enquanto ele não resolve tudo. Mas houve uma chave, e essa chave é, existe uma iniciativa. O que Ruth fez? Ela chegou para Boaz e falou assim, agora vamos fazer tudo, eu já quero isso, ela passou à frente, não, ela se colocou aos pés de Boaz, ela pediu para ele cobri-la com a sua capa. Não vamos repetir essa aula, foi a última aula, mas é isso que precisa acontecer. Existem certas coisas, quando a mulher, só uma dica, eu não posso ir por esse caminho, mas se a mulher vê que o homem não está assumindo sua posição, e ela passa à frente, e toma as decisões, ele vai ficar mais omisso ainda. Agora, se ela, logicamente, são situações complexas, eu não estou querendo dar uma solução para todos, porque existem, cada situação tem sua dificuldade, é uma interação, não existe uma regra, não existe uma fórmula simples, mas existe uma interação, onde a mulher abre a iniciativa do homem. A mulher tem uma chave que abre a iniciativa do homem. Ela confia, ela pede a cobertura. Muitas mulheres vão dizer, ah, mas não adianta eu pedir cobertura, mas ela confiou. E logicamente tem muitos fatores envolvidos, onde Deus precisa estar no lar. Então, como eu falei assim, estou falando de um princípio geral que tem muitas ramificações. Não é uma coisa simples. Mas o homem fica omisso, parte culpa dele, parte culpa da mulher, ou que não confia, ou que passa à frente e assume o lugar dele. Então, isso é um princípio importante para entender aqui. Ruth confiou, pediu a cobertura, e Boaz entrou em ação. Ele falou: bem-aventurada és tu, minha filha, pode deixar, está tudo nas minhas mãos, eu vou tomar conta. Versículo 11, tudo o que pedires, eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele enxergava essas qualidades que vêm de Deus e que estavam na vida dela. Versículo 12, embora seja verdade que eu sou remidor, há ainda outro remidor mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, pela manhã, se ele te redimir, bem está. Olha que risco. Se ele te redimir, não, Boaz, bem está, não, eu não quero outro. Mas aqui temos uma história, como eu falei assim, talvez, com certeza, eu não tenho a chave para todas as verdades que estão escondidas nessa história. Estou cavando, estou procurando, tenho ficado, falo com a Maristela: Maristela, como é que nós vamos, como é que se entende essa história? Né? Temos falado aí, como tem um remidor, quem que é esse remidor? Eu tenho perguntado: Deus, quem que é o remidor mais próximo do que Boaz? Como é que Jesus é o nosso parente? Porque ele se tornou homem, né? Foi assim que ele se tornou nosso parente, é assim que ele pode ser nosso remidor. E o que o remidor faz? Todos os aspectos do remidor, Jesus cumpre, é tremendo. O que o remidor faz? Ele tem que defender ou vingar quando há inimigos, Jesus faz. Ele tem que comprar a propriedade de volta por causa das dívidas. Quantas dívidas, nós perdemos tudo que Deus deu para o homem, todo direito. Tudo que Deus colocou nas mãos do homem para fazer o reino de Deus na terra, nós perdemos. E nós entramos em dívida, nós somos devedores, e o próprio Deus não pode contradizer o direito que Satanás tem sobre essa terra. Jesus reconhece que ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia fala, se ele fosse um impostor, ele falaria, mas não, ele é o príncipe. Por que ele é o príncipe? Porque o homem abriu mão, porque o homem entrou em dívida, e Jesus vem e compra de volta, amém? Então ele faz todo, agora o casamento, né? Agora quem é o parente mais próximo? Isso tem me encabulado, mas por enquanto vamos só olhando, não quero nem abrir muito sua expectativa, que eu acho que tem muita coisa aqui que eu não entendo ainda, mas eu vou compartilhar aquilo que eu tenho visto nessa história. Ele fala, fica aqui esta noite, se pela manhã ele te redimir, bem está que te redima. Isso é... Vamos pegar as coisas que nós podemos afirmar com mais clareza. Primeiro, Boaz, como figura de Jesus, ele é uma pessoa extremamente correta. Em todas as ações dele, em momento nenhum, ele se deixa vencer pelos próprios desejos, ainda que sejam certos. Ou seja, o fim não justifica os meios. Ah, é a vontade de Deus que eu case com a Ruth. Então, ó, que outro remidor que nada, nem vou falar nada. Não, ele faz tudo de acordo com os princípios de Deus. Ele não abre mão. Deus é apaixonado, Deus é compassivo, Deus tem compaixão da nossa situação. Ele quer, ele recebe esse pedido de Ruth, a moabita, que podia bem pensar: meu Deus, o que Boaz vai pensar de mim? Ele não é obrigado, ele pode falar assim: uma moabita, uma pobrezinha, uma mulher que fica catando espinho, eu vou casar com ela? Ela podia esperar qualquer tipo de reação. Não, Boaz elogia, ele fala assim, que ela foi bondosa, que ela usou, né, de benevolência, que ela foi bondosa em escolher Boaz. Então, ele se sente honrado em ser escolhido por ela. Que coisa tremenda! Deus não está casando com a gente por obrigação. Ele quer, ele nos acha maravilhosos, ele acha a noiva dele perfeita. É tremendo isso. Como Deus pode achar isso? Então, ele tem tudo isso, mas ele vai seguir o princípio de Deus. Então, aqui nós vemos, seja quem for esse outro remidor, no significado real, seja quem for, Boaz, como Deus, não vai deixar de lado a sua justiça. Ele não vai passar por cima dos seus princípios. Como nós podemos ser a noiva de Jesus? Pense comigo. Eu acho que no Velho Testamento, a lei muito severa, muito dura, então as pessoas tinham medo de chegar perto de Deus. E tinham dificuldade em acreditar que a graça de Deus podia nos tornar dignos. Mas na nova aliança, nós, na nossa geração aqui, depois de tanto tempo ouvindo sobre a graça, eu acho que nós não pensamos suficiente sobre a profundidade de nós podermos ser a noiva de Jesus. Baseado em quê? É muito diferente você pegar um órfão e colocar num orfanato, ou você pegar um órfão e torná-lo membro da sua família. Diferente. É diferente Deus ter compaixão de nós e não nos mandar para o inferno e colocar lá no céu e nos dar uma casa bonita e muitos brinquedos para nos entreter? Ou nós somos chamados para sermos a noiva de Jesus? Vocês percebem? É diferente. Os cristãos, os evangélicos, o povo de Deus, muitas vezes, tem pensado muito no céu. Nós vamos ganhar alguma coisa, nós vamos ganhar uma vida boa, nós vamos ganhar uma casa boa, nós vamos ganhar uma vida eterna. Mas não é isso que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar a posição de noiva de Jesus. Agora, aí nós temos que começar a pensar, mas baseado em quê? Como é que Ruth, a moabita, pode ser noiva de Jesus? Existe alguém que tem mais direito sobre ela? Jesus quer casar, mas quando? Ele está esperando. Até hoje, Boaz não tinha tomado iniciativa. Mas Ruth vai, ela se sente, nós já falamos tudo isso na outra aula, ela se sente vulnerável, ela se sente necessitada, ela não quer casar só para ter nome, ela quer a proteção, ela quer realmente o marido. Ela vai, ela toma essa iniciativa, fala assim: Boaz, cobre-me com a tua capa. Aí Boaz fala assim: tá bom, agora sim, agora eu entro em ação. Mas ele vai falar com ela, fala assim: olha, tem um problema, eu preciso resolver um problema. A justiça de Deus precisa ser cumprida. Eu não posso simplesmente dizer para você: tá bom, que ótimo, eu também quero casar com você, eu aceito. Ele não pode, existe um remidor, um parente mais próximo do que ele. E ele precisa resolver. Só que tem uma grande bênção nisso. Uma grande bênção e uma grande dificuldade. É uma grande bênção que quem vai tomar conta dessas negociações é ele. Amém? Ele fala assim: olha, tem um grande problema. Tem um remidor mais próximo do que eu. E se ele falar: eu aceito, eu não posso fazer nada. Que medo, hein? Que medo. Mas nós temos um advogado, nós temos alguém capaz de assumir isso nas suas mãos. Então, ele diz, versículo 13: fica-te aqui esta noite, pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Mas se não te quiser redimir, tão certo como vive o Senhor, eu te remirei. Deita-te aqui até pela manhã. Aqui você tem também toda essa sequência da honra, do testemunho, né? Eu pus aqui na folha o cuidado, na letra E, o cuidado de Boaz com seu próprio testemunho. Ele em momento algum, isso significa que Jesus não vai quebrar nenhum princípio da justiça de Deus. O amor de Deus, a compaixão de Deus, em momento algum pode superar, pode simplesmente deixar de lado a justiça de Deus. Ele vai fazer tudo certinho. Aí ele fala: você pode ficar deitado aqui, só que antes de amanhecer, no escuro ainda, você vai levantar, você vai embora, para que ninguém saiba que uma mulher veio aqui, que ele vai agir perfeitamente correto. Entre eles não houve nada, mas também ele não quer que haja conversa mau testemunho, ele não quer também, ele não sabe ainda se ela vai ser a mulher dele, porque tem esse outro remidor, então ele está fazendo tudo certinho, ele está mantendo os princípios de Deus e a honra de Deus. Então, versículo 14, ela ficou deitada a seus pés até pela manhã, mas levantou-se antes que pudesse ser reconhecida, pois disse Boaz, não se saiba que uma mulher veio à eira. Quem acha que eles dormiram? Acho que os dois estavam esperando a hora, né? A tensão, não podia deixar passar a hora. Então, levantaram na hora certa e foram embora. Disse mais, agora mais uma demonstração. Olha como Boaz, ele não só é correto, mas ele tem sensibilidade. Só Deus pode reunir essas duas coisas, porque não sei se você já percebeu, mas a pessoa que é muito correta, muito detalhista, muito certinho, geralmente é uma pessoa que não tem, não solta, não é que não tem, mas é uma pessoa que geralmente não solta muitas emoções. Pessoa que é muito princípio, muito certinho, na igreja a pessoa que enfatiza muito santidade, geralmente deixa a desejar na parte do amor, da compaixão, né? E a pessoa que é muito amor, muita compaixão, geralmente, não liga para ele, Deus falou isso, mas Deus entende e vai passando por cima, né? Só Deus é capaz de reunir as duas coisas em perfeição. Ele é sensível, ele derrama amor, ele percebe quando ela está com medo. No capítulo 2 nós vimos como ele foi sensível para a situação dela. Ele é uma pessoa sensível, ele é uma pessoa que percebe, ele é uma pessoa que demonstra, é uma pessoa que supre, é uma pessoa que protege. Quem que é um noivo assim? Ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele não vai passar por cima dos princípios de Deus. Agora ele fala, olha, até a parte da manhã, mas ainda no escuro, você vai embora, mas ele vai deixar ele embora de mãos vazias? Não, na hora de ir embora, até hoje, o que que Boaz deu para Ruth? Nós falamos sobre isso, algumas aulas atrás, que ele supre, mas ele não supre como a gente gostaria, né? Assim, Ruth não vai ter que parar de trabalhar durante toda aquela colheita, mesmo depois de conhecer Boaz. Boaz sabia quem era Ruth, sabia que era parente, mas Boaz não falou assim, vem cá Ruth, imagina você catando espiga, você não precisa, eu mando entregar na sua casa, eu dou tudo, eu sou rico, eu tenho tudo. Ele não fez isso, como Deus também não faz. Deus, que é um Deus que tem todas as provisões, que podia resolver nossos probleminhas tão rápido, ele não resolve. Por quê? Porque não ama? Não, ele ama, ele quer ensinar, ele quer desenvolver caráter, ele quer fazer as coisas, ele faz as coisas do jeito que Deus quer. Então ele vem, ele deu ordens para os servos, deixa cair espigas, deixa ela à vontade e tal, mas ele não dá, ela vai trabalhar toda a colheita. Mas agora as coisas começam a mudar, agora já começou a ter chegou uma hora para um outro tipo de provisão, chegou a hora de uma abundância diferente. Abundância, meus irmãos, Deus não dá abundância para quem busca abundância. Por isso que quem prega prosperidade, às vezes usa textos certos, usa textos que tem na palavra. Você fala assim, mas como você pode negar que Deus fala, que Ele supre todas as nossas necessidades, Ele não quer que a gente passe falta, tem tantos e tantos versículos que falam, mas a palavra também é muito clara de que Ele não está dando prosperidade ou abundância em si. Como Ruth vai alcançar a abundância? Como? Através da intimidade. É a intimidade com Deus, na qualidade, quando ela se torna noiva, aí vem, traz aqui a sua capa, o manto, né? Versículo 15, dá-me o manto que tens sobre ti. Era um tipo assim de chale ou de véu, né? Que ela trazia por cima, assim, traz esse véu, traz esse manto para mim. Ela abre o manto e ele enche com 6 medidas de cevada, muito mais do que ela podia pegar em um dia ou dois de catando espigas. Aí vem a abundância. E outra coisa importante nesse gesto é que Noemi, que representa o povo que conhece, que tem tradição, que tem história com Deus, que conhece, Noemi não está esquecida em nenhum momento nessa história, até o final, até quando tem filho, Noemi está lá presente. Ela participa, ela faz parte. Por isso que a noiva de Jesus, na verdade, ela é formada de Noemi e Ruth. Até porque que esse livro usa essa figura do remidor? Porque Boaz, quando ele vai resgatar a propriedade e vai casar com Ruth, ele está resolvendo não só o problema de Ruth, ele está resolvendo o problema de Noemi também. Porque Noemi não tem marido, não tem filhos, não tem descendência. E através de Ruth, ela vai ter descendência. Noemi vai entrar nessa história até o fim. Ela vai pegar o bebê de Ruth nos braços e vai ter alegria depois de todos aqueles anos de amargura. Amém? É uma coisa linda, uma coisa tremenda. E Boaz não esquece de Noemi. Ele enche o manto de Ruth e fala, o que, que ele diz? Ele enche com 6 medidas de cevada, lhe pôs nas costas, então ela entrou na cidade. E quando Ruth chegou à sua sogra, Noemi lhe perguntou, como foram as coisas, minha filha? Você acha que ela também, acho que não dormiu também, viu? Como foram as coisas, minha filha? Então ela lhe contou tudo o que aquele homem lhe tinha feito. E acrescentou, estas 6 medidas de cevada me deu, dizendo, não voltarás vazia, para quem? Para tua sogra. Ele lembrou dela, Ruth lembrava dela, ela faz parte da história. Né? Ela faz parte da história, isso é muito significativo. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio. Ela conhece, ela sabe que agora ele assumiu a situação, ele não vai descansar. Mas como eu estava dizendo, esta espera é mais ansiosa, é mais difícil, embora seja por pouco tempo, mas agora que ela tem diante dela a possibilidade, ela sabe que Boaz não a rejeitou, ela sabe que Boaz aceita, agora ela tem essa situação tensa em que ela vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. É difícil esperar, é difícil não tomar a situação nas nossas próprias mãos. É nessa hora, Deus não quer uma mulher passando na frente, nessa hora não. Ele não quer ela assumindo, ah, pode deixar que eu vou lá conversar com ele, eu vou lá falar com ele que eu não quero nada com ele, eu quero Boaz. Não, não era para a mulher fazer as coisas dela, não era para ela mexer os pauzinhos agora não. Ela tinha que ela esperar. Agora é Boaz que vai tomar conta. E ele sabe como agir. Olha a sabedoria de Boaz. Ele vai chegar, ele vai apresentar a história, ele vai saber exatamente como apresentar. Capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. A porta da cidade era a praça, para eles era a praça, e era também como se fosse assim, o tribunal lá, eles, né, era todas as coisas, eles chamavam, tudo tinha que ser feito com testemunhas, o lugar onde se reuniam as pessoas, os anciãos, as autoridades da cidade se reuniam ali, e ele ficou lá esperando porque ele sabia que esse remidor também passaria ali. Então ele subiu e assentou ali, ele também tinha que esperar, né? Ele também tinha que esperar o outro remidor aparecer. Quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz, meu amigo, vem cá, senta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade. Ele não quer 2 ou 3 testemunhas, não, ele quer 10. Né? Esse negócio aqui vai ser mais do que testemunhado, mais do que seguro, nós vamos fazer uma coisa bem completa aqui. Então pegou 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e lhes disse, assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Bom, né, o pessoal lá não precisava ficar explicando muito não. Senta aqui, né, ele nem fala, pelo menos aqui não diz, né. Senta aqui que eu vou fazer isso. Não, senta aqui. Né? Ele sentou, eles todos foram sentar, né, para ver o que ia acontecer. Disse Boaz ao remidor, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. É, mais ou menos, né, essas coisas, a gente não tem muitos detalhes escritos, né, muitas provas. Né, toda essa questão do remidor, de como funcionava, nós temos algumas passagens que eu já li com vocês, mas provavelmente, por exemplo, uma coisa que a Bíblia não fala, fala assim, se a pessoa entrar em dívida, ela pode vender a sua terra, tá certo? A pessoa entrou em dívida, ela vende a terra para pagar as dívidas. Só que Deus não queria que a terra passasse para outra tribo. De repente, assim, você tem a tribo de Judá, mas metade das terras em Judá pertence a Benjamim. Então Deus não queria isso. A terra tinha que continuar dentro da propriedade daquela tribo, daquela família. E Deus queria preservar a família. Então, se a pessoa tivesse em dívida, ela podia vender a terra. No ano do jubileu, a terra volta para o dono original, porque Deus não queria que saísse permanentemente. Mas antes, 50 anos é muito tempo, né? Se nós estamos faltando 30 anos para o ano do jubileu, então muito tempo essa terra vai ficar fora da família. Então, se não tinha outro jeito, ia ficar. Mas tinha duas maneiras da terra voltar. Uma seria um remidor, que fala lá em Levítico 25, que se o parente próximo tivesse condições, ele podia chegar e remir a terra. Agora, a Bíblia não fala o que acontecia quando remia a terra. A terra ficava com o dono ou só ficava com o parente que tinha comprado? Eu acho que ficava com o parente. Pela história aqui, eu acho que ficava com o parente. Entende? Então, assim, o que Deus estava evitando, que a terra fosse para uma outra pessoa mais longe, ficava na família. Mas ela não ia voltar para, pelo que eu estou entendendo, mas eu não posso afirmar isso. Ou a outra possibilidade era a própria pessoa tornar a ganhar dinheiro e comprar até de volta para si mesmo. Então, o que, que nós deduzimos que aconteceu aqui? Noemi, Elimeleque não tinha ido para Moab, que estava em fome, né, não tinha chuva, não tinha dinheiro. Provavelmente eles tinham ficado em dívida e tinham vendido a sua propriedade. Então, Boaz está falando aqui. Olha, tem uma terra que Noemi vendeu. Uma outra tradução fala, está vendendo, né? Mas seja como for, essa terra, ela não está nas mãos de Noemi, porque ela, né, por causa das dívidas. Então, ela está vendendo, ou seja, ela pertence a uma outra pessoa, mas Noemi está deixando em aberto que ela não tem dinheiro para comprar, então, outra pessoa, outro parente, pode comprar a terra de volta. Tá bom? Versículo 4. Resolvi informar-te disso e dizer-te, compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se has de redimi-la, redime-a. E se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então, o outro tinha mais direito do que ele, e depois Boaz. Então disse ele, eu a redimirei. Agora, irmãos, olha a beleza dessa história. A beleza dessa história. Qual que é a beleza? Que na história do capítulo 3, não tem menção nenhuma de propriedade. Ruth vai buscar a cobertura de Boaz, não tem nenhum interesse, claro, aqui. Né? Ela não está falando assim, olha, compra a propriedade e eu vou junto com a propriedade. A Ruth não fala assim. Então, ela não está usando nenhuma isca para atrair Boaz. E Boaz já tem muita terra, ele não precisa de terra. Então, o interesse de Boaz em Ruth é, como ele também não tem obrigação de ser como cunhada, ele não tem obrigação de casal, de levantar uma descendência para o marido falecido, então não tinha nenhuma obrigação e nem nenhum interesse secundário. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não tem segundas intenções. Seja quem for esse outro remidor, esse outro parente não tem nada a ver com a história de Deus. A igreja, o povo de Deus tem se casado, tem se entrelaçado com pessoas que têm segundas intenções. Tem muita gente que prega o evangelho, infelizmente, não é papel nosso julgar isso, mas infelizmente tem muitas pessoas que trabalham na obra de Deus visando interesses próprios, seja lucro, seja posição, seja fama. E Boaz representa aquele que não tem segundas intenções. Ele não está buscando algo que vai, você vai ver a declaração dele no final desse processo, o que, que ele vai dizer. Ele não tem segundas intenções, é o amor ágape, é o amor de Deus. Irmãos, esse amor tem que nos inspirar, esse amor tem que nos encher. Nós temos esse amor? Não, nós não temos. Nós não temos esse amor, irmãos, nem para pessoas da nossa família. Quantas histórias, eu vou dar um exemplo muito simples. Quantas histórias vocês conhecem de herança em famílias onde não dá nenhum problema? Vocês conhecem alguma? Gente, pense de pessoas que você conhece, Eu penso dos parentes do meu pai, nos Estados Unidos, pessoas que eu conheço, pessoas que tinham caráter. Você acha que quando falece uma mãe, um pai, é para ficar brigando sobre as propriedades? Eu não conheço histórias onde isso acontece. Você tem algum conhecimento onde pessoas têm 7 herdeiros, 10 herdeiros, 5 herdeiros, um é pobre, os outros não são? Os outros falam assim: não, eu não preciso dessa herança, fica para você. Tem alguma coisa? Isso acontece? Não, pode acontecer, mas eu não conheço. Essas histórias são irmãs. Nós não temos esse amor ágape nem para a carne da nossa carne. Nós não temos esse amor ágape, nós estamos sempre pensando: o que eu posso ganhar? Olha como Boaz vai falar com esse remidor. Fala assim: meu amigo, tem uma propriedade. Noemi não pode comprar, está aí. Você tem mais direito que eu. Se você não quiser, eu compro. Eu compro. Interesse? Agora vamos continuar. Eu a redimirei, final do versículo 4. Então disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás Rute, a moabita. Eu falei, Rute é sempre identificada aqui como a moabita. Moabita, pensa em qualquer raça que tem preconceito, que fala mal, que, né, em certas sociedades, o judeu, o negro, o, sei lá, alguma raça desprezada, moabita seria isso. Você vai pegar Rute, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a sua herança. Olha só como esse privilégio do remidor não era tão privilégio. Ele vai comprar, presta bem atenção comigo para você não falar que o cara também não presta aqui. Ele fala: vamos ler o que ele responde. Versículo 6. Então disse o remidor: não posso redimir para mim, porque para que não prejudique a minha própria herança. Redime tu o que me cumpria redimir, eu não poderei fazê-lo. Se está querendo, fica com você. Por que mudou de figura? Porque agora ele vai pagar dinheiro para uma terra que não vai ser dele nem dos filhos dele. Vai ser propriedade do filho de Rute. O primeiro filho de Rute vai ser chamado pelo marido falecido e vai ser herdeiro daquela propriedade. Ele tem que comprar uma propriedade que não ia ser dele. Então ele fala assim: isso vai... Porque eu fiquei lendo, até comentei com o Maristela, mas por que ele fala que prejudique a minha própria herança? Em que está prejudicando? Ele tem a terra dele, ele vai comprar uma outra e vai casar com Rute. O filho de Rute não vai pegar a herança dele. É meio complicado, mas vocês estão me seguindo? O filho de Rute, pelo que eu entendo, não é herdeiro. Que ele fala assim: vai prejudicar a minha própria herança. Eu fiquei pensando: mas minha própria herança? O que que tem? Porque ele quis a propriedade. Quando falou só de propriedade, Boaz não foi astuto, né? Falou assim: tem uma propriedade. Ah, eu quero. Depois falou assim: junto com a propriedade, porque a lei de Deus é que a propriedade não pode sair da família. E tem uma viúva. Se fosse Noemi, que não pode ter mais filhos, acabou, não tem mais jeito. Mas tem Rute, que é uma viúva, e você precisa, não pode, não é obrigado a casar com Rute, não é. Mas você não pode pegar a propriedade sem pegar Rute e levantar uma descendência, porque a propriedade tem que ficar dentro da família. Então ele ia gastar dinheiro, a herança dele, para uma coisa que não ia aumentar o patrimônio. Quem quer fazer um negócio desse? Tem alguém aqui que está disposto a comprar alguma coisa para ajudar um parente que não vai trazer nada de volta para você? Vocês percebem como o nosso amor é interesseiro? Ah, tem alguém que precisa de ajuda. Eu te ajudo, mas sempre tem um ganchinho. Um negócio assim: eu te amo, mas tem uma coisa que eu trago de volta para mim. Não é isso? Eu dou para você, mas eu ganho alguma coisa. O que eu ganho? Lembra essa pergunta? O que eu ganho? O que eu ganho com isso? Então aqui que nós percebemos o amor de Deus. Boaz é uma pessoa, agora vamos seguir aqui até o final, para a gente pegar essa linha e para a gente ver o contraste entre o outro remidor e Boaz. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Então disse Boaz, no dia que comprasse a terra, você tem que pegar Ruth. Versículo 6, ele não aceita. Versículo 7, outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isso era por testemunho em Israel. Isso está mais ou menos ligado, a gente não sabe exatamente, mas tem uma ligação, que lá em Deuteronômio 25, se fosse cunhado, que tinha a obrigação de assumir a viúva do irmão dele, e se ele não quisesse, a mulher podia pegar, não era, ele não tirava, ela arrancava o sapato do pé dele e cuspia no rosto, que eram duas coisas vergonhosas. A pessoa não podia descalça, assim, era uma pessoa que não tinha nada, não possuía nada, era uma vergonha, cuspir no rosto, não precisa falar. Então era uma coisa que era uma vergonha. Agora aqui não, como ele não era obrigado, ele não vai passar por vergonha. Mas ele vai dar o sapato, porque o sapato significa onde você pisa é seu. Então o direito de pisar naquela propriedade de Ruth era do outro remidor. Ele vai tirar o sapato, direito dele, e vai dar para Boaz, era isso que significava. Só não vai ter nada de cuspir aqui, porque ele não tinha essa obrigação, então ele não estava faltando com a obrigação. Portanto, disse o remidor a Boaz, compra tu, e descalçou o sapato. Versículo 9, então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. Também tomo por mulher, olha, isso aqui é a declaração. Ruth não está presente para ouvir, mas acho que depois ela ficou sabendo, né? Mas olha que coisa linda que ele vai falar, na presença de todo mundo ali, ele vai dar o testemunho dele, ele vai falar, bom, ele não quer prejudicar a herança, ele está interessado na vantagem para ele, nem podemos culpá-lo, porque ele não ama Ruth, ele não tem obrigação, mas isso nos mostra a diferença entre o verdadeiro noivo e os noivos substitutos. Tem muita gente, quando eu falo noivo, eu vejo uma aplicação, porque os ministros, os pregadores, pastores, ministros de todos os obreiros, né, eles, de certa forma, eles representam Jesus. Então, eles fazem parte da noiva, mas de alguma forma eles estão aqui para representar Jesus, o noivo. Só que muitos noivos, até tem vários versículos no Novo Testamento onde Paulo fala, as pessoas pregam a Jesus, mas por ganância. No Novo Testamento já tinha. Paulo fala, muita gente não quer a cruz, só quer proveito próprio. Fala em Filipenses, fala em 2 Coríntios, fala em vários lugares onde as pessoas usam o evangelho para proveito próprio. Então isso é o noivo errado, é o espírito do remidor que não é. Ele pode ser o parente mais próximo, mas ele não é o noivo. Entendeu a diferença? O noivo, aquele que realmente representa o noivo, tem que ter o espírito do noivo, que é aquele que faz sem segundas intenções. O que, que Boaz está ganhando aqui? Versículo 12, eu tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Ele está pegando uma esposa, ele vai levantar um filho que não vai ser conhecido como filho dele e que vai ser herdeiro dessa herança. Não tem nenhum lucro para ele nisso, mas ele ama e ele quer fazer. Para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado entre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Agora, meus irmãos, quando a gente faz, olha, isso é uma linha muito fina. Eu tenho usado bastante o exemplo do dízimo, porque eu acho que é uma coisa prática, a gente consegue entender. A palavra de Deus é muito clara, que tem promessas. Quem dá para Deus, Deus abençoa. Mas quando você, Deus conhece os corações. Quando você dá pensando no retorno, para Deus não tem valor. Você não está dando por amor. Ruth serviu a Noemi sem imaginar que Noemi seria a porta para uma grande bênção. Ruth não podia imaginar a honra que ela teria de entrar na linhagem de Jesus, do rei Davi de Israel e de Jesus. Ela entrou nisso, mas ela estava pensando, ela estava procurando, ela nem imaginava isso. Então quando você faz as coisas para Deus sem segundas intenções, Deus nunca deixa a pessoa sem nada. Ele é maravilhoso. Boaz falou isso, mas você acha que Obed, né, que vai ser o filho deles, foi listada em alguma genealogia como filho de Malom? Nenhuma vez. Foi filho de Boaz. Ele fez com a intenção de levantar a descendência para Malom, mas Deus deu para ele a honra dele mesmo ser reconhecido como a linhagem. Amém? Não é tremendo isso? Quando nós damos para Deus sem segundas intenções. E não adianta você falar para Deus: Deus, eu estou dando sem segundas intenções, que ele sabe o que está mesmo no coração, né? Então não adianta falar. A gente tem que realmente ter uma mudança de coração. Ele está falando aqui diante das testemunhas. Agora, versículo 11, que coisa linda que nós temos aqui. Todo o final do livro de Ruth é uma coisa linda. Todo o povo que estava na porta e os anciãos. Eu acho que ele pegou 10 anciãos, mas como é um lugar público, foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. E de repente está todo mundo presenciando, né, uma declaração de casamento aqui, né? E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Eu só precisava falar isso, né? Mas eles foram dar uma bênção. E aí, quando você lê sobre como Deus pode nos usar para abençoar os outros, isso é uma coisa tremenda. Olha como Deus, eles foram inspirados por Deus para dar uma bênção para Boaz. Faça o Senhor a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Eles sabem alguma coisa, o que vai acontecer com Boaz? Eles não sabem. Mas eles estão abençoando, porque todo mundo percebe. Irmãos, é impressionante. A gente às vezes quer que os outros vejam. Ah, eu estou dedicado a Deus, mas ninguém nota. Olha, gente, primeiro não é para fazer para os outros notarem. E segundo, quando é realmente de Deus, você pode estar escondido na última vila do mundo. Quando é realmente por Deus, todo mundo enxerga. A cidade inteira, como Boaz mesmo falou, toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Mas o que Ruth fez para todo mundo saber que ela era virtuosa? Ela não fez nada assim dela, não fez nenhuma propaganda. Então, quando realmente algo é feito para Deus, de coração, com sacrifício, com entrega total, é uma coisa que alcança o coração de Deus, e isso que importa, né? O resto não precisa, não precisamos saber se os outros aprovam, se não aprovam. Mas eles estão vendo o povo, de alguma maneira, o Espírito Santo está testificando, eles estão vendo que aqui está acontecendo uma coisa diferente. E eles estão comparando com o patriarca Jacó. Que seja, que essa mulher que entra na tua casa seja como Raquel e como Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Talvez pensaram, vai ter muitos filhos. Nós não sabemos quantos filhos. Fala de um, que é até o propósito do livro, é mostrar a genealogia de Davi, rei de Israel, depois Jesus. Mas então não sei se vieram outros filhos depois, mas o importante aqui, nesse caso, não foi o número de filhos, mas foi o filho que seria a descendência, o filho que era a promessa. Então, seja como Raquel e Lia, que juntos edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Oh, como seria afamado, né? Belém, uma cidadezinha, uma vila, naquela época, ninguém podia imaginar que Belém seria um lugar importante. Belém está nas manchetes até hoje, irmãos. Por que está nas manchetes até hoje? Porque foi o lugar onde nasceu Davi. Por que Davi nasceu em Belém? Por causa de Boaz e Ruth. Não é coisa tremenda isso? É uma coisa tremenda. Eles estão abençoando Boaz, falam assim: por causa de você, por causa desse casamento, Belém vai ser um lugar famoso, vai ser um lugar de renome. E realmente foi. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Essa história aí de Tamar e Judá não é uma história bonita, mas, né, se você voltar lá em Gênesis, vai descobrir que não é uma história bonita. Mas por que que também foi citado aqui? Porque esse princípio de levantar uma descendência para o falecido aconteceu aqui também, de uma forma horrível, mas aconteceu, né? Então, interessante que na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus, duas vezes significativamente houve caso desse princípio de remidor. Isso porque Jesus seria o grande remidor. Então seja também a tua casa como Pérez que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu, e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Por que que fala isso? Porque, como eu falei já, ela foi mulher de Malom por vários anos, não sabemos quantos, talvez até 10 anos ou um pouco menos, e ela não teve filho, então ela tinha um problema para ter filhos. Mas agora, né, porque Deus tinha um propósito, irmãos, é fácil ver aqui, não é? Não é fácil ver aqui? Por que que ela não teve filho com Malom? Que Deus tinha toda essa linda história. Mas por que que quando Deus nos torna estéreis na nossa vida, e nós queremos, você acha que Ruth não queria um filho, não queria um filho, lá naquela época? Ela queria e não ganhou. E por que que Deus fecha as portas às vezes? Por que que Deus não deixa? Por que que fica anos e anos esperando? Que Ele tem uma coisa melhor, você acredita? Ele tem uma coisa melhor, Ele tem esse casamento e esse filho. Agora sim o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome desse. Esse aqui agora completa, né, quando Noemi chegou de volta de Moabe, as mulheres também falaram: oh, Noemi, ela falou assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, lembra? Agora as mulheres também falam com Noemi: está vendo, Noemi? Você não tinha filho, olha o que eles vão falar para Noemi. Né, Deus não te deixou sem remidor, versículo 15, Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Não é verdade? Noemi, que estava amargurada porque não tinha mais marido, não tinha mais filho, e não sabia no início da história que Ruth seria melhor para ela do que 7 filhos. Outra vez, né? Outro exemplo de como Deus tira o que nós queremos e tem uma coisa do nosso lado. Tem alguma coisa que Deus nos deu, uma pessoa. Nós estávamos com nossos olhos nisso, uma coisa alta, uma coisa grande. E Deus tem uma coisa pequena, uma coisa que a gente não via. No mesmo tempo em que Noemi estava amargurada, dizendo: Deus, como... Ela falou assim: Deus está testemunhando contra mim. Ela falou isso no versículo, no capítulo 1. Ela falou assim: Deus, e Deus não só está me julgando, mas Ele está ajudando a me condenar. Ela falou: não me chame de Noemi, me chame de amargurada, Mara. Mas ela tinha Ruth junto com ela. Ruth não viria depois, Ruth já estava com ela. Já tinha abandonado o país, mas ela não tinha olhos para ver naquele momento. Mas aos poucos Deus foi abrindo os olhos e ela descobriu que ela tinha alguém melhor do que 7 filhos. E daí fala: então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. Que vovozinha, hein? Essa estava feliz da vida. Acho que jamais alguém podia ter ficado tão feliz como a criança depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela experimentou. As mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho. De tanto que era assim, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Sabe o que quer dizer Obed? Servir. Nome muito adequado, porque Ruth serviu. Agora Obed vai servir a sua avó, porque ele vai ser um sustento, ele vai ser uma consolação. Eles chamaram Obed: este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas as gerações de Pérez. Então vai voltar para Pérez. Pérez, filho de Judá, gerou a Esron. Esron gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão foi aquele que casou com Raabe. Não está aqui, mas está em Mateus. Tá? Então, Salmão gerou a Boaz. Então Boaz era filho, às vezes eles pulam algumas gerações, nós não sabemos se eles saltaram algum. Boaz ou era filho ou era neto de Raabe. Não é uma história tremenda? Uma outra mulher gentia que entrou, né? Boaz é filho ou neto de Raabe. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, que era o oitavo filho, né? Oitavo filho, sete filhos, Samuel falou, não é possível que não é um desses, não era nenhum desses, era Davi que estava esquecido, que aquele que nem, pai nem fez conta, que Samuel falou assim, olha, não sei quem é dos seus filhos, mas traz todos os teus filhos para ver quem vai ser o rei. Jessé nem lembrou de Davi, falou assim, ó, Davi, seus irmãos vão para uma reunião importante, você fica cuidando das ovelhas. Né? E era Davi. Deus tem caminhos impressionantes. Pai amado, nós te louvamos por essa história, cremos, ó Deus, que há muitas outras coisas que o Senhor pode nos mostrar através da tua palavra, mas ó Deus, nós ficamos, ó Deus, assombrados, nós ficamos, ó Deus, totalmente assombrados com a tua grandeza, com o teu amor, com os teus caminhos que se revelam nesse livro. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos que esta palavra entre no nosso coração, possamos andar contigo, possamos entrar e ser, ó Deus, aquela Ruth que quer intimidade contigo, não quer abundância das coisas, mas quer conhecer a ti, Senhor. E que essa história que está acontecendo nos nossos dias possa se consumar também e o Senhor possa ter uma noiva de quem o Senhor vai se orgulhar. Em nome de Jesus, amém. Pelo que eu estou sabendo, nos próximos domingos não teremos escola dominical. Vai ter a ceia, depois acho que vai ter a assembleia, depois eu acho que é batismo, né? Então me parece que três domingos não teremos o batismo. Eu não sei se está confirmado, não sei se alguém confirma aqui, né? Eu sei que pelo menos os próximos dois domingos não vai ter escola dominical. Deus abençoe os irmãos.